You've reached a checkpoint.
Olá, bom dia, boa noite e boa tarde. João Gato aqui com Carlos Duarte Mendes num Pop Cult Talk para Vossas Excelências. Olá, Carlos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, João.
Cá estamos outra vez.
Estamos, sim, senhora.
Ora bem, hoje vais falar de muita coisa, mas começamos com a análise a um novo serviço da PlayStation que se chama Plus. Então este tem serviços novos, não é?
Pá, não é bem novo, mas isto parte do almoço. Ficam já a saber os segredos da produção. Nós almoçamos sempre antes de fazer o podcast.
É verdade, é verdade.
E almoçamos bem.
Muito bem.
E o João dizia-me com toda a razão. Epá, não precisamos só de falar notícias. Tu podes analisar algumas coisas sobre serviços para videojogos. E eu pensei, pá, fixe.
Já. Yeah.
E, portanto, começamos este episódio com o PlayStation Plus.
Uhum.
Isto basicamente é o quê? Para quem não tem PlayStation, para vocês jogarem online na PlayStation, precisam de pagar uma subscrição. Esta subscrição, PlayStation
Plus. O que já
Plus,
é chato.
O que é muito chato. É um dos pontos negativos é terem que pagar para jogar online. Porém, o que é que isto vos dá? Vocês têm vários pacotes, podem pagar um mês, uma subscrição de um mês, 3 meses, 6 meses ou um anual. Eu pago anual, são 49,90€. E o que vocês podem fazer para além de jogar online é entrar dentro da zona das promoções exclusivas e todos os meses ou semanas têm promoções muito boas. Imaginem os descontos da Steam no computador. Isto é basicamente jogos quase a 80% menos.
É um desconto brutal, brutal.
É, e é muito bons jogos, portanto dá sempre a aproveitar.
Uhum.
E tem outra vantagem que são as ofertas dos jogos por mês. Ou seja, todos os meses há 2 jogos de oferta gratuitos que vocês só conseguem jogar se tiverem a subscrição ativa e que por norma são bons. Foi assim que eu joguei o Detroit Become Human, foi assim que eu descobri o jogo do Mad Max, foi assim que eu consegui descarregar o jogo do Batman. Portanto, muito bons jogos têm-se vindo a ser lançados através desta plataforma e que efetivamente ajudam a pessoa a redescobrir títulos que se calhar já saíram há 2, 3 anos.
Ok, então fica aqui a análise à PlayStation Plus, o serviço que a PlayStation realmente anda a marcar pontos. Então, vamos embora. Separador. Ora bem, então estás a jogar agora o Dragon Quest.
O pai de todos os RPGs. Dos RPGs japoneses.
Isto é distribuído pela Ecoplay,
certo? Cá em Portugal é distribuído pela Ecoplay. A produtora é Square Enix. Originalmente é Enix, antes de se fundir com a Square Soft.
Pois é, que eu nunca joguei o Dragon Quest.
É normal. E eu posso-te explicar porquê. Porque esta saga nunca teve um sucesso muito grande na zona ocidental, vamos-lhe chamar assim, na América do Norte e na Europa. É um jogo que funciona muito bem no Japão. Aliás, este jogo funciona tão bem que existia um mito urbano que dizia que o governo japonês tinha declarado um feriado nacional para os dias em que saía um Dragon Quest, porque as pessoas... Efetivamente existem filas, mas não existe nenhum feriado nacional.
Bom, também existem filas nos Estados Unidos para comprar um certo telemóvel quando sai, não?
Sim.
E isto não é feriado nacional ainda.
Não, isto é semelhante às filas do iPhone.
Pois, lá está.
No Japão. Isto tem mesmo uma grande procura. E esta 11ª edição, efetivamente, aumenta tudo aquilo que havia no jogo. Isto é super clássico, ou seja... É combate por turnos, do mais básico que pode haver. Não há aqui gimmicks, não há nada. É ataque, é estatísticas, é magias, tudo do mais clássico. Porém, os gráficos são do caraças mesmo, principalmente porque o artista é o Akira Toriyama. Para quem não conhece, é só o senhor que desenha o Dragon Ball. E isto é tudo feito em 3D, na maior definição possível. O jogo, efetivamente, tem horas e horas e horas de conteúdo. É um mimo para quem gosta de RPGs japoneses. E eu estou há, sensivelmente, 3 meses a tentar jogar e eu acho que ainda só vou ao meio.
Ora bem, para uma pessoa como eu, que nunca jogou o primeiro, passo diretamente para o 11º?
Sim. As histórias não têm cruzamento.
Okay.
Ou seja, cada jogo é uma história separada. Este é o mais simples para começar, é até o mais indicado de todos, porque é o mais adaptado ao público ocidental.
Isso é muito simpático, então.
É, okay. É, e vale a pena.
E esperto.
Recomendo, mas pá, tirem à vontadinha 120 horas da vossa vida para investir nisto.
Ah, Ora bem, aqui no Pop Culture Talk vamos agora falar de uma coisa muito, muito interessante. Ora bem, o Avengers, esta saga que nunca mais acaba de super-heróis, não é? Dos estúdios da Marvel e que também dos estúdios da Disney, porque ao fim e ao cabo juntaram-se para fazer isto, é uma saga. Começou em 2012 e finalmente parece que vai encerrar com este quinto episódio, não é? Este quinto filme, podemos dizer que sim. Ora bem, esta super-aventura de tantos super-heróis que conhecemos desde os quadradinhos, não é? Da banda desenhada, tem assim. Achas que tem razão de existir esta fobia, esta loucura por aquilo que já tem tantos anos? Como é que tu vês esta evolução dos cómics para o cinema?
Epa, imagina, agora já podemos falar porque o filme já saiu há alguns meses, portanto, esperámos até aqui para podermos ter liberdade. Já podemos falar do filme à vontade.
Já estava na mesa há muito tempo.
E já está disponível pela Blu-ray e DVD, portanto já podem vê-lo de qualquer das formas. O que aconteceu aqui foi uma ação de marketing super inteligente por parte da Marvel Studios. Ou seja, já havia filmes de super-heróis, havia os filmes do X-Men no início dos anos 2000, havia os filmes do Spider-Man do Sam Raimi. Havia estas sagas separadas. O que aconteceu foi que a Marvel teve uma fase em que a venda de cómics desceu, e eles perceberam o filão do cinema.
Eu, por acaso, eu pensaria ao contrário, não é? Como o filão estava a descer, eu disse: pronto, acabou-se. É melhor escolher outro tipo de narrativa.
Tipo...
E de repente houve um gajo que disse: não. Agora estamos na altura indicada para meter aqui uns muitos milhões e regressar ao futuro.
E o gajo chama-se Kevin Feige, que é o diretor da Marvel Studios. E o que aconteceu foi. Eles tiveram um sucesso desgraçado com o primeiro Homem de Ferro, com o Robert Downey Jr., que foi um casting do caneco, principalmente porque ele estava completamente arrasado em Hollywood e terem-no repescado para ali, e a performance que ele deu, efetivamente, tem tudo a ver com o Tony Stark, e é uma personagem que normalmente é das principais, mas não é a principal, e neste universo cinematográfico, pá, tornou-se o centro.
Eu falo por mim, eu quando era miúdo e tinha os cómics, o Homem de Ferro era exatamente aquela seca que eu passava à frente.
Sim, até porque ele nunca foi líder de vendas, o livro dos Homens de Ferro. Era sempre os mutantes, o X-Men, Quarteto Fantástico, infelizmente ainda não teve nenhuma produção à altura daquilo que são a banda desenhada. Mas pronto, atalhando, o que aconteceu foi que ele percebeu que tinha aqui uma possibilidade, que era... E se eu pusesse o modelo dos cómics, que é uma saga gigantesca que passa por várias histórias separadas que se juntam num livro único, onde tens 10 ou 12 edições e acaba uma saga completa de várias histórias, se eu conseguisse pôr isso no cinema? E foi isto que este sacana brilhante fez. Podemos não gostar dos filmes, são blockbusters, tens um ou outro filme que foge ali, por exemplo, o Thor Ragnarok, que é do Waika Taititi, é um realizador é um realizador,
se não for assim, é parecido
que é brilhante, porque aquilo tem o Jeff Goldblum primeiro, portanto é de rir e chorar por mais. Mas o que ele fez foi adaptar este modelo ao cinema e ter tanto resultado que neste momento ele consegue chegar a 2019, aliás, com o Avengers Endgame, e efetivamente encerrar a saga, tirar personagens do elenco e traz personagens novas, atores novos, para interpretar esses papéis, não substituindo, obviamente, os Tony Starks, mas são outras pessoas que vestem o papel do super-herói, como acontece de resto nas bandas desenhadas. E, por outro lado, ele consegue fazer isto com aplausos. O que significa que já há toda uma quarta temporada de conteúdos a arrancar. O Homem-Aranha agora é o principal papel, o que para mim agradeço muito, porque é a minha personagem favorita de todas.
Também é o meu super-herói preferido, sim.
E portanto, isto vai continuar, não sabemos nada sobre a próxima saga, ainda bem, e acho que é de aplaudir esta boldness, isto é arrojado também. Se tivesse o dinheiro da Disney por trás, também se calhar era arrojado.
Claro.
Mas pá, eu acho que é de aplaudir e efetivamente... A DC deveria tomar notas e, em vez de tentar imitar um modelo, tentar fazer algo com os excelentes personagens que eles têm.
Então fica aqui um recado para a DC Comics: imitem bem, quem sabe da poda. E vamos já para a grande sugestão musical depois disto. Conta tudo sobre este Dragon Quest Overture do Koichi e Tsujiyama.
Esta música tem uma história muito gira, e toda a banda sonora do Dragon Quest. Primeiro, o Koichi Sugiyama é pelo livro do Guinness, o compositor de videojogos mais velho do planeta. Ele já deve ter uns 80 e poucos, quase 90. E ele tem uma questão muito interessante, que é, ele compõe sempre de forma clássica, porque ele, ele tem treino clássico, como podem ouvir pela música. E por outro lado, tens aqui uma questão muito gira, que é, os jogos não têm a versão orquestrada, têm a versão sempre em MIDI. Porque este autor preza muito a sua música e, portanto, faz concertos por todo o planeta com as versões orquestradas e vende os álbuns. O que significa que a distribuidora, a Square Enix, fica com a parte do MIDI. Se quiserem ouvir a música em todo o seu esplendor, comprem o álbum de um artista. Que eu acho que é muito interessante.
Vamos ficar aqui com um bocadinho com este grande Dragon Quest Overture. Pois é, Carlos, a grande Koichi Sugiyama. Este tema realmente é importante, não é? É muito orquestrado, sinfónico.
E para os apaixonados dos videojogos, isto é quase um hino.
Exatamente. Ora bem, então, ficamos marcados para a semana que vem, não é? Ou para o entre-semana, porque ultimamente temos tido um ritmo ainda mais frequente, não é? Somos quase frequent flyers.
Isto é a magia do podcast.
O Pop Talk já está aí com força toda. Bom, então, depois do Dragon Quest Overture, fica a nossa despedida para até o próximo Pop Talk.
Até ao próximo episódio, malta.
Até.